Política.
A bancada ligada ao setor de agropecuária foi uma das que mais cresceu neste novo Congresso, ficando quase 40% maior. Nos últimos anos, o grupo se envolveu em polêmicas com ambientalistas, indígenas e até sofreu acusações de apoio ao trabalho escravo. Conheça mais sobre as questões da bancada na reportagem de Maria Dulce Miranda.
A nova bancada ruralista é composta por 21 senadores e 263 deputados, um crescimento de 38% em relação à legislatura anterior, que contava com 191 deputados e 14 senadores ligados ao setor agropecuário. Os dados são do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Entre as polêmicas que envolvem os parlamentares da bancada, estão o envolvimento com trabalho análogo ao escravo. De acordo com o levantamento da Transparência Brasil, 10 deputados federais eleitos nas eleições de 2014 já receberam financiamentos de empresas que já foram flagradas utilizando trabalho escravo. No Senado, são 4 os eleitos nessa situação. O tema causa polêmica também dentro do Congresso, já que membros da bancada defendem o projeto de lei 432 de 2013, que expropria propriedades urbanas ou rurais onde sejam identificados trabalhadores em situações semelhantes à escravidão. A proposta é motivo de discussão porque estabelece que o descumprimento da legislação trabalhista não caracteriza trabalho escravo, o que para muitos abre margem para a legalização da exploração do trabalhador no Brasil. Para o deputado Luiz Nishimori, do PR do Paraná, que é integrante da bancada ruralista, a escravidão deve ser combatida e as acusações envolvendo os deputados da bancada ruralista apuradas.
O escravo não pode ter nem na agricultura, no comércio e mesmo na indústria. Não pode ter escravidão aí nesse século XXI. Se existe escravidão, nós temos que punir. Mas eu desconheço esse fato. Nós temos que apurar o fato. Às vezes é muitas coisas aí entre duas partes de briga de outro que acaba saindo esse tipo aí de acusação de outros.
Mas essa não é a única polêmica em que os parlamentares da bancada ruralista estão envolvidos. Por defender direitos dos proprietários rurais, muitas vezes a bancada deixa de lado os direitos dos indígenas e o direito à terra. Isso acaba por gerar conflitos com movimentos, como o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e a CPT, Comissão Pastoral da Terra, que buscam a melhor distribuição de terras e a garantia dos direitos dos pequenos produtores. Para o coordenador da Comissão Pastoral da Terra, Flávio Lazari, apesar da ministra da Agricultura, Cátia Abreu, ter afirmado que não há mais latifúndios no país, ainda há muito o que se discutir a respeito das propriedades rurais no Brasil.
É a bancada ruralista, sim, a bancada dos grandes proprietários de terra, se constitui como uma ameaça à sobrevivência de muitos camponeses e camponesas. Além da inimizade da bancada latifundiária com os povos originários indígenas, também neste ano vão sofrer bastante por políticas que não tutelam a autonomia de territórios, a retomada de terras tradicionalmente originárias ou tradicionais. Vai ser um ano complicado.
Apesar dessas questões não coincidirem com as questões ambientais, o deputado federal pelo PPS do Pará e presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara na última legislatura, Arnaldo Jordi, afirma que a bancada ruralista não é inimiga dos ambientalistas.
Não há mais uma coisa a dizer. Todo o setor ruralista é um setor reacionário a essa agenda do meio ambiente. Não é verdade isso. Isso cada vez mais se consegue demonstrar no sentido contrário. Há muitos setores hoje do agronegócio que compreendem a necessidade de estabelecer uma relação mais equilibrada entre os números da economia do agronegócio e a necessidade de ter um mundo em que esses ativos ambientais possam ser desfrutados por gerações futuras.
O novo cenário de crescimento da bancada ruralista pode significar a retomada de pautas como a PEC 215, que inclui nas competências do Congresso a aprovação de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e a sustentação das demarcações já homologadas. Repórter Maria Dulce Miranda.
E amanhã, na última reportagem da série sobre o novo Congresso Brasileiro, você vai ficar sabendo sobre o encolhimento da bancada sindical.
O ex-deputado federal José Genuíno, que cumpre pena em regime aberto após condenação no processo do Mensalão, pediu a extinção de sua pena com base em um decreto do governo federal que regulamenta regras para o indulto. Agora o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, deve decidir se autoriza ou não o pedido.
No sétimo dia de depoimentos de testemunhas de acusação à Justiça Federal no Paraná, por conta das investigações da Operação Lava Jato, são esperadas oitivas sobre executivos da construtora Galvão Engenharia. Ontem, os três executivos da empresa Arxo, presos na última semana, foram liberados.